Um acontecimento no futebol australiano que tomou conta do noticiário esportivo local, o Sydney Futebol Clube assinou um contrato de 2 anos com o craque da seleção brasileira, Douglas Costa. Douglas foi liberado do seu contrato com o Fluminense e oficialmente anunciado como novo jogador do Sydney FC, em uma ação que vai dar maior força para a A-League australiana e para o sonhado desenvolvimento do futebol na Austrália e Oceania. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Douglas, que fala comigo de Sydney. Oi, Douglas, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em português.
Olá, Luciana, tudo bem? Obrigado por me receber também. É um prazer imenso fazer parte desse desenvolvimento que tu mencionou aí. Após vários lugares que eu passei, vir até aqui e saber que o seu filho é reconhecido e pode ajudar, de alguma forma, é especial para mim.
Seja muito bem-vindo à Austrália, em nome de todos nós, a comunidade da língua portuguesa aqui no país. Eu queria começar a nossa conversa com o que pode ser uma surpresa para muita gente, mas é verdade que você jogou futsal na Austrália?
Joguei em Melbourne. Eu fiz um evento, eu, Falcão, foi uns 5, 6 anos atrás, eu acho, não sei. Agora não sei o certo, eu estive aqui em 2 oportunidades, né? Uma vez jogando futsal. E a outra vez eu joguei o amistoso com a seleção, que a gente jogou contra a Argentina, e também contra a Austrália. Então já, a minha cara já não é tão desfamiliarizada da Austrália, pode dizer.
Esse tempinho que você passou por aqui jogando futsal, você conheceu então um pouco do país. Isso te ajudou a optar pela Austrália, pelo Sydney FC?
Várias coisas casaram de acordo com o que acontecesse, porque o diretor jogou no Brasil, o Alex, ele fala português. Foi uma das coisas que facilitou a minha vinda para cá também. Outra coisa foi que a minha irmã mora aqui há 9 meses. Então, em Sydney, alguns pontos que fez total sentido após a minha saída do Fluminense. Então, eu estava procurando um lugar no qual eu pudesse desenvolver ainda. E sei que a liga não tinha começado, então tinha um tempo de treinamento, preparação física. Eu gostei da ideia de saber que tem uma qualidade de vida excepcional. Como eu mencionei agora, são vários pontos que deixaram a minha decisão mais fácil.
Você está se adaptando bem à vida em Sydney, família? É bem diferente do Rio de Janeiro, né? Como é que tem sido o seu dia a dia aqui?
Posso falar que não tem sido muito difícil. Em geral, o pessoal tem ajudado muito em todos os sentidos. Eu ainda estou em busca do melhor lugar. É claro que eu ainda estou no hotel, porque é muito recente a minha chegada aqui, e aí eu acabo fazendo algumas visitas em casa, os apartamentos no qual eu acho que pode se encontrar com o meu perfil e estilo de vida. E falando tipo, em relação à diferença sobre o Rio, de Sydney e outras coisas, eu acho que eu estive 2 anos em LA, eu sei que é um pouco parecido, porque LA eu tinha o mesmo estilo de vida, treinava, ia para casa, tinha qualidade de vida, jogava uma vez por semana, então acho que lembro um pouco. Porém, a qualidade de vida aqui ainda é um pouco mais sofisticada.
Também é uma das cidades mais lindas do mundo, né, Sydney?
Correto.
Qual o seu objetivo agora que você está no Sydney Futebol Clube e para essa temporada? Você tem sido um lateral incrivelmente veloz, habilidoso, durante a maior parte da sua carreira. Em que posição você se vê jogando no Sydney FC e que tipo de vantagem você acredita que pode trazer ao clube?
Ah, eu acho que o tempo agora com meus companheiros vai me ajudar a saber a melhor posição em campo, né? Porque tipo, acabo de conhecer meus companheiros, sei que eles têm feito um trabalho legal também, então tipo, dizendo-se que eu tenho que me adaptar a eles, não eles a mim, eu acho que sou eu quem chega e não eles chegando. Eu acho que eu vou jogar na mesma posição que eu venho jogando, na esquerda, onde facilita, até porque a gente tem o Lowly, que é um jogador importante no time, joga do outro lado, na outra posição que eu sei jogar. Então, a gente, como eu disse, eu vim aqui para somar e não para atrapalhar, porque as expectativas são realmente grandes, mas os meninos têm me ajudado bastante e eu creio que vai dar tudo certo.
E o seu jogo de estreia, Douglas, será na Liga dos Campeões da Ásia, contra o time de Hong Kong Eastern Futebol Clube. Como é que você está se preparando? O que você sabe do jogo? Como é que está isso?
Bom, eu acho que a gente teve 2 amistosos. esses dois amistosos contra as Mariners e o Newcastle. E Mariners, né, e o Newcastle. E aí a gente saiu bem. Deu para conhecer bastante meus companheiros. E eu creio que a gente está... Eu, principalmente, estou pronto para esse desafio, para esse campeonato, para a temporada que vem a seguir, não só para esse próximo jogo, como sim para a temporada como um todo. Até porque a gente veio se preparando. Isso vai completar 2 semanas, porque eu estou aqui 10 dias, 2 semanas de treinamento. Então, vai dar um pouco de condição e colocar meu jogo em prática. Acho que isso que é o mais importante, é o que eu vim buscar, é o que eu vim em tempo de jogo, ter tempo de desenvolver cada vez mais.
E você jogou no Bayern, Munique, na Juventus, também na seleção brasileira, mas o sua história no futebol europeu, você jogou com 2 dos maiores clubes de futebol do mundo e também com técnicos como Pep Guardiola e o Massimiliano Allegri. O que você aprendeu com cada um desses técnicos e como é que você vai poder usar isso aqui na Austrália?
Eu acredito que o Pep é um treinador à parte, né? Um cara que nasce a cada 100 anos, um treinador desse nível, um treinador diferente. Eu tive uma boa lição com ele de 1 ano de trabalho. E passamos de Pep para Massimiliano Allegri. Allegri é um cara que me ensinou bastante defensivamente e o Pep me ensinou bastante ofensivamente. E apesar disso, eu tive mais tempo de treino e jogo com o próprio Allegri que o Pep Guardiola, porque o Guardiola trabalhei só 1 ano. Então, aí depois trabalhei com o Ancelotti, que foi um treinador também que me deu bastante experiência. Eu acho que toda essa minha viagem no mundo do futebol vai ajudar meus companheiros a entender cada espaço do campo, onde a gente vai se pensando melhor. Eu acho que eles me ajudam até porque a liga é um pouco diferente, eu ajudo eles também. Eu vim aqui também não só para, como é que eu posso dizer, não só ensinar, aprender. Eu estou aqui para aprender com eles também.
E tá tudo bem com o novo técnico do Sydney FC, o Fouque Talai?
Tá tudo perfeito. Acho que é um cara que a gente tem um bom diálogo. Ele deixou bem claro o que ele espera de mim como jogador dentro do time. E era isso que eu tava buscando. Então, acho que deu liga essas coisas. São coisas que faladas antes, não tem como não dar certo. Então, eu acredito que já vem acontecendo coisas positivas na minha relação com ele e com os demais.
Falando dos clássicos que você participou, né? Você participou na Alemanha do Der Klassiker e também do Derby da Itália. E agora você faz parte do maior clássico da Austrália, o Sydney Derby. Como é que é essa atmosfera desses jogos internacionais, desses clássicos, né? Que a gente chama no Brasil de Derby aqui na Austrália. E está todo mundo à espera de ver vocês jogando com o Sydney Western Wanderers, que é o arquirrival do Sydney FC e que trouxe o espanhol Juan Mata para a temporada. Como é que é jogar nesses derbys, nesses clássicos assim?
Pô, eu acho que é sempre gratificante jogar vários clássicos, porque é um jogo onde as 2 maiores torcidas, normalmente, né, de cada país que eu estive, se enfrentam e tem uma paixão fora do comum. Então, poder representar essas pessoas dentro de campo é algo que faz com paixão, faz com coração. E aqui não vai ser diferente. Eu vou entender como é que funciona. Claro que ainda não posso te falar uma coisa mais precisa do que eu não tive ainda, só do que eu já tive no passado. Eu acredito que vai dar bom, porque todos os clássicos são clássicos de grande espera e valia. Então, eu vou estar preparado para isso. Espero que eu saia vencedor, como nos outros clássicos que eu me saí também. É em busca disso que a nossa equipe vai. Sei que o clássico é bastante importante, mas tem diversos jogos. O ano é muito longo. Então, a gente tem que passar jogo por jogo. Nosso primeiro jogo agora é dia 19 e esse é o nosso foco.
É o jogo contra o Hong Kong, né? Aqui
correto.
A imprensa australiana celebrou muito a sua chegada. Eu queria entender, assim, do ponto de vista de um craque, né, seleção brasileira, um histórico estelar no futebol europeu, como é que você lida com pressão? Você se sente pressionado a atuar? Pressão do público, da imprensa, do futebol?
Eu acho que isso hoje em dia, com o passar dos anos, no começo sim, me traz mais entusiasmo. Então acho que tipo, me deixa mais com vontade de estar ali no campo e estar brigando por eles, por se dizer, jogando pelo objetivo final, é ganhar o jogo. Então não deixa nervoso por si só. Eu acho que não, acho que isso já passou um pouco. Eu acho que vai mudando as ambições de anos após anos e cada vez mais que ele está jogando futebol, as coisas vão mudando. Eu comecei jogando futebol cedo, com 17 anos, e eu estou quase fazendo 34. Então, tipo, as coisas vão mudando, né? As ambições vão mudando, o nervosismo que acaba vencendo muitas coisas repetidamente. Então, não acaba sendo o mesmo nervosismo de quando se começa a jogar futebol.
E vindo para cá, você conhece um pouco assim do futebol australiano? O que você sabe do futebol aqui?
Não conheço muita coisa do futebol australiano. Sei que tive, por exemplo, o Del Piero esteve aqui. Eu conheci em Los Angeles também. Eu tenho jogado na Juve. O Bobô, eu conheci o Fábio, porque algumas vezes, mas eu não tenho como te passar um feedback ainda de sobre o que eu acho da liga sem ter vivenciado ela ainda, sabe?
Falando um pouco da sua história no futebol brasileiro, as suas passagens pelo Grêmio em 2009 e em 2021 foram diferentes? O que mudou do jovem, daquele jovem que começou no Olímpico e o jogador de anos depois?
Tudo 2009 e 2008, quando eu estava sendo profissional, foi na estreia, tudo era sonho. Então, tipo, as pessoas não me conheciam ainda, não sabiam o que eu podia render. E depois, 12 anos depois, as pessoas já esperavam um jogador que já tinha passado pela Copa do Mundo, tinha feito uma carreira brilhante fora do Brasil e respondesse à altura. Por forças maiores, sei lá, não sei explicar de momento, não aconteceram coisas que nós planejamos e a minha passagem não foi da mesma maneira quando eu estreiei. Mas o Grêmio acaba sempre, vai ser meu time do coração, um time que clube mãe, né? Independente de qualquer coisa, das duas passagens agora, só amor pelo Grêmio, até porque eu não estaria aqui se não fosse por eles. Eu sou grato a isso. Claro que eu queria ter sido campeão lá, sair do campeão. A minha carreira por si só foi muito melhor fora do Brasil que dentro do Brasil.
Quem são os seus ídolos naquela época, em 2009 e hoje? Assim, quem que você admira em termos de jogador e ou técnico de futebol?
Por Deus, eu tive a sorte de ter visto o Ronaldinho Gaúcho quando eu era pequeno. Sempre foi meu ídolo de todos os tempos, entendeu? Tipo, quando eu estava no Grêmio com 11 anos, quando eu comecei na escolinha, ele já estava no profissional e eu pude ver tudo de perto. Então esse é o meu maior ídolo.
Ronaldinho Gaúcho, ele vai vir pra cá em outubro agora.
Ele vai, eu falei com ele, senão.
Vocês vão se encontrar, não?
Não sei, possivelmente sim.
É um jogo exibição, né? É um jogo amistoso.
É, isso mesmo.
Então é o Ronaldinho Gaúcho, é uma pessoa que você admira, que você viu desde criança e até hoje.
É, ele é meu maior ídolo. No futebol, né?
Você tem uma presença online impressionante, com mais de 6 milhões de seguidores só no Instagram. Como é que você faz o controle da sua imagem e se você tem planos de expandir esse domínio virtual?
Ah, claro que sim. Eu acho que cada vez que tu passa num país, tu acaba atraindo fãs e pessoas que acabam te seguindo. Então, tipo, hoje em dia, aqui na Austrália não é diferente. Eu ando na rua, um monte de italianos, falo com um monte de italianos, brasileiros. Tem alemão também. Então, a galera aí que já me conhecia e acaba... Caraca, você tá aqui, legal, deu você aqui, o futebol vai desenvolver. Então, o feedback andando por aqui na rua e na mídia é bem positivo. Isso me deixa feliz pra continuar postando coisas, chamando as pessoas pra ir assistir jogos, coisas que estão ao meu alcance, né?
Eu pensei nisso, você passou por tantos clubes, né? Então, você deve ter seguidores de tudo quanto é lugar. Ucrânia, Itália, Alemanha...
Encontrei os ucranianos aí também.
Tem muito ucraniano aqui. Inclusive, eu acho, você diria que a sua passagem pelo Shakhtar Donetsk foi uma das melhores da sua carreira? Você brilhou demais, né?
Eu tinha 19 anos, fiquei 5 anos lá, então, tipo assim, eu acho que ela foi uma fase fantástica, eu estava desenvolvendo ainda também. A parte da minha fase, o primeiro ano do Bayern de Munique, foi um ano, eu considero um ano muito diferente dos demais, juntamente com o meu primeiro ano na Juventus. São dois anos que eu classifico como os melhores anos da minha vida. E depois ali no Shakhtar Donetsk, que era um momento de aprendizado. Então, tipo, teve muita coisa boa, ganhei muitas coisas, mas era um ano no qual eu estava desenvolvendo. Então, chegar no Bayern já pronto, na Juventus pronto, me deu mais... Eu precisei de menos tempo para poder brilhar, entendeu? Isso é a comparação que eu faço. Porque quando você está pronto, as coisas acontecem no automático. E lá na frente, tive que passar por diversas situações, e esperar para jogar. Então, tipo, era novo, entendeu?
Era tudo no começo, né? Uma outra... É. Era um outro Douglas, né? Mas ainda é o mesmo, né? Cheio de talento
correto,
e vontade de vencer. Agora a gente está passando pelas eliminatórias da Copa do Mundo e o Brasil está com dificuldades para classificar. Você acha que o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo de 2026 com o Dorival Júnior?
Eu acho que o Brasil sempre compete com favoritismo desde que o Neymar esteja. Então, tipo, se o Neymar estiver apto a jogar, eu acho que o Brasil tem total condições e chances de ganhar qualquer campeonato que participar.
Você jogou com o Neymar na Copa do Mundo da Rússia, né, em 2018. Você tinha uma boa dinâmica com o time, que também contou com Gabriel Jesus, Firmino, Tasson. Como é que foi aquela experiência?
Foi legal, acho que meu sonho era jogar na Copa do Mundo. Eu pude vivenciar isso com um grupo daquele momento que estava vivendo o seu melhor. Então, tipo, eu, Neymar, o William, assim, o Coutinho também, tinha uma galera que eu tenho até convivência até hoje. É um pessoal que ainda está no alto nível. E acho que foi uma experiência, foi um sonho que eu realizei. Essa etapa eu concluo com a seleção. Era meu sonho era jogar na Copa do Mundo. Eu consegui jogar essa Copa do Mundo. 2018.
Você está com 33 anos, indo para 34. O seu contrato com o Sydney Futebol Clube, você vai ter 35, 36 anos. Quais são os seus planos pós-Sydney? Ou seus planos de longo termo? Você pretende voltar para o Brasil?
Não, acho que não. Acho que ainda está cedo, mas voltar para o Brasil acho que não classifico como uma ideia que eu queira. Até porque eu tenho alguns negócios que funcionam fora do Brasil, que é a escolinha de futebol, que é a DC Flash Academy, que já funciona em Los Angeles. Então aqui, acho que em Sydney também, a gente vai abrir uma. Então, tipo, depende de como a minha vida vai seguir aqui. Então é muito cedo para dizer se eu ficarei aqui para o futuro ou se eu vou sair para a Califórnia de volta. Então acho que esse tipo de coisa eu vou esperar mais um ano ou dois para poder concluir e ver como é que eu me sinto.
E assim, a carreira de técnico te interessa, te seduz, assim, lá no futuro, lá na frente?
Não, eu acho que agora eu posso ser que no futuro eu possa mudar, mas agora não me motiva, até porque eles têm a mesma vida que o jogador, né? Então isso não faria sentido para mim.
Eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos ouvintes brasileiros, portugueses. A gente fala com todo mundo aqui da língua portuguesa na Austrália. Queria que você mandasse a sua mensagem para nós.
Eu queria deixar um abraço para vocês todos que acabam escutando e te ouvindo também. Até porque sou mais um brasileiro que leva nosso idioma mundo afora. E se vocês tiverem um tempo livre, compareçam aos nossos jogos também, que vai ser legal. E a presença dos brasileiros, poder conversar um pouco em português. Então, acho que esse é o meu recado. Um grande abraço. E eu sou muito feliz de estar aqui.
Queria te agradecer mais uma vez. E a gente torce muito por você, viu? É uma fonte de alegria, orgulho gigante ter alguém. A Austrália é longe de tudo e de todos. Então, é incrível quando um brasileiro vem aqui e principalmente representar a nossa camisa, a nossa língua. É muito legal ter você. E do fundo do coração, eu sou imigrante. Eu desejo muita sorte aí para você nesse novo ambiente, nesse novo planeta, Sydney, Austrália, etc.
Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você também. E estamos em contato. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um grande abraço. Tá
bom, então. Obrigado.
Obrigado.